O Contrabandista de Deus, áudio 2, continuação do capítulo 1. Devido à surdez de papai, sempre nos assentávamos no primeiro banco da igreja. O banco era pequeno demais para toda a família sentar-se junta, e eu dava um jeitinho de ficar para trás, deixando papai, mamãe e meus irmãos entrarem primeiros. Então eu precisava ir para os bancos de trás e procurar um lugar ali. Geralmente, o lugar que eu achava era do lado de fora da igreja. No inverno, eu esquiava nos canais congelados com os meus tamancos de madeira. No verão, eu ficava sentado nos campos, tão quieto que gralhas selvagens pousavam em meu ombro e bicavam minha orelha de leve. Por uma espécie de instinto, eu sabia precisamente quando o culto terminaria. E me esgueirava de volta para um canto da igreja, no vestíbulo, exatamente quando os primeiros sofredores começavam a sair. Ficava perto do pregador, que nenhuma vez deixou de notar a minha presença, e ouvia os comentários da congregação a respeito do sermão. Dessa forma, eu ficava sabendo qual fora o texto, o tema, enfim, algumas vezes até uma ilustração. Isso era muito importante, porque se eu não ouvisse aquilo, não poderia gozar a parte mais deliciosa da minha aventura semanal. Na Holanda, é costume as pessoas se reunirem nos lares depois dos trabalhos da igreja. Três ingredientes sempre precisam estar presentes: café, fumaça de charutos e uma discussão detalhada do sermão. Os homens de nossa aldeia só tinham possibilidade de fumar aqueles charutos compridos uma vez por semana. Todo domingo, enquanto as esposas coavam café bem forte, eles os desentocavam e os acendiam com grande cerimônia. Até hoje, onde quer que eu sinta o cheiro de café e de fumaça de charuto, meu coração bate mais depressa. Esse odor está associado a medo e emoção. Será que mais uma vez eu conseguiria enganar meus pais, levando-os a pensarem que eu estivera na igreja? Parece-me que o pregador já usou Lucas 3,16 no mês passado, dizia eu, sabendo muito bem que ele não usara, mas expondo dessa forma o fato de que eu sabia qual fora o texto da mensagem. Ou então, não foi ótima aquela história a respeito dos políticos? Usando um farrapo de conversa que eu ouvira. Acho que o prefeito deve estar furioso. A técnica sempre dava certo. Hoje, tremo ao pensar quão raramente eu assistia aos cultos quando criança. Tremo ainda mais quando me lembro de que a minha família simples, confiadamente, jamais suspeitou. Em 1939, o país inteiro viu o que os Westetra já haviam visto. Os alemães estavam empenhados em uma conquista da Europa, que incluía a Holanda. Em nossa casa, raramente pensávamos nisso. Bastian estava doente. O médico dissera que ele estava com tuberculose. Mamãe e papai passaram a dormir em um colchão na sala. Durante meses, Bastian ficou no pequeno quarto deles, tossindo, tossindo. O seu corpo foi minguando, até que ele foi se transformando em um feixe de ossos e pele na cama. O seu sofrimento era mais terrível do que o de uma pessoa normal, porque ele não podia nos dizer o que sentia. Lembro-me de um dia, pouco depois do meu aniversário de 11 anos, em que me esgueirei para o quarto do doente enquanto mamãe estava ocupada na cozinha. Era estritamente proibido entrar naquele quarto, pois a doença era contagiosa. Mas era isso mesmo que eu queria. Se Bastian ia morrer, então eu também queria morrer. Joguei-me sobre ele e beijei-o inúmeras vezes. Em julho de 1939, Bastian morreu, enquanto eu vendia saúde, como sempre. Senti que Deus me traíra duas vezes. 2 meses depois, em setembro, nosso governo decretou mobilização geral. Pela primeira vez, mamãe permitiu que se usasse o seu rádio para ouvir notícias. Nós o ligamos a todo volume, mas assim mesmo, papai não conseguiu ouvir. Então minha irmãzinha, Gelty, ficava ao lado dele, gritando em seu ouvido as partes mais importantes das notícias. Todas as unidades de reservistas foram convocadas, papai. Todos os carros particulares foram requisitados, papai. À noitinha, O congestionamento de tráfego começara. O interminável congestionamento de trânsito que seria a nota característica dos meses antecedentes à invasão. Todos os automóveis da Holanda estavam na estrada. Parecia que havia tantos indo para o norte quanto os que iam para o sul. Ninguém sabia para onde deveria ir, mas estava indo para lá o mais depressa possível. Dia após dia, vestido com minha calça larga e uma camisa folgada, eu ficava debaixo da árvore sob a qual Bastian costumava sentar-se e ficava observando. Ninguém falava muito. Só o senhor Westra parecia encontrar coragem para traduzir em palavras o que todos nós sabíamos. Não sei por que eu estava sendo atraído para a casa dos Westra desta vez, mas frequentemente eu me surpreendia passando defronte à janela daquela cozinha. Boa tarde, André. Boa tarde, senhora Westra. Fazendo uns servicinhos para sua mãe? É bom você comer uns biscoitos, que dá energia. Ela pegava um prato de biscoitos e trazia até a janela. O senhor Westra, sentado à mesa da cozinha, levantava os olhos. É o pequeno André? Está querendo ver a mobilização pessoalmente? Sim, senhor. Por alguma razão, eu escondia o biscoito às costas. André, você precisa orar pelo nosso país todas as noites. Estamos para atravessar uma época muito difícil. Sim, senhor. O que é que alguns homens com espingardas podem fazer contra aviões e tanques? Sim, senhor. Eles devem chegar logo, André, com seus capacetes de aço. E o seu passo de ganso, e o seu ódio, e tudo o que nós temos é a oração. O senhor Westra chegava à janela, debruçava-se no parapeito. Você vai orar, André? Peça coragem para que façamos tudo o que pudermos e depois de termos feito tudo, ficarmos firmes. Você vai fazer isso, André? Sim, senhor. Você é um bom menino. O senhor Westra tirava a cabeça da janela. Agora vá fazer o seu serviço. Mas quando eu me virava e começava a descer a rua abaixo, o senhor Westra gritava para mim: Pode comer o biscoito. Oh, eu sei. Algumas vezes aquele nosso velho forno faz muita fumaça, mas ele está funcionando muito bem desde que coloquei vidro novo na janela. Naquela noite, deitado na minha cama no sótão, comecei a pensar no senhor Westra, então ele sabia de tudo. Mas não havia contado ao meu pai, como qualquer outro adulto da cidade teria feito. Fiquei me indagando o porquê. Também fiquei imaginando por que ele queria que eu orasse. Também fiquei imaginando por que ele queria que eu orasse. Em que isso ajudaria? Deus jamais ouvia. Se os alemães realmente viessem, eu planejava prejudicá-los era ativamente e não apenas com oração. Caí no sono, sonhando com os feitos heróicos que eu faria sozinho contra o invasor. Em abril, White ficou apinhada de refugiados do Polder que ficava a leste de nós. A Holanda estava bombardeando seus próprios diques, inundando deliberadamente a terra que havia sido arrebatada do mar centímetro a centímetro durante séculos para retardar o exército alemão. Todas as casas, exceto a nossa, que era muito pequena, hospedavam uma família desabrigada, proveniente da terra inundada, e a panela de sopa de mamãe fervia noite e dia. Os alemães, porém, não vieram por terra. Os primeiros aviões sobrevoaram Witt na noite do dia 10 de maio de 1940. Passamos a noite na sala de estar, aconchegados um ao outro, incapazes de dormir. Durante todo o dia seguinte, vimos aviões e ouvimos a explosão de bombas no pequeno aeroporto militar, a 4 quilômetros que estava sendo bombardeado. Era a data do meu 12º aniversário, mas ninguém se lembrou disso. Nem mesmo eu. Então os alemães bombardearam Rotterdam. O locutor da rádio de Wilversum, que estávamos escutando desde a mobilização, chorava ao ler a notícia. Rotterdam estava perdida. Em uma hora, uma cidade desaparecera do mapa. Era o Blitzkrieg, um novo método de guerra. No dia seguinte, a Holanda se rendeu. Poucos dias depois, um pequeno tenente alemão gorducho chegou em Witch em um carro militar e estabeleceu-se na casa do prefeito. O grupo de soldados que o acompanhavam eram, na maioria, de homens idosos. Witch não era suficientemente importante para ser ocupado por tropas de elite. Durante algum tempo, eu realmente pus em ação as minhas fantasias de resistência. Muitas foram as noites em que eu me esgueirei na cama descalço, desci a escada do sótão quando o relógio da cidade dava 2 horas. Eu sabia que minha mãe me ouvira por causa da mudança no ritmo regular de sua respiração quando eu passava pelo quarto dela. Mas ela nunca me impediu. E na manhã seguinte, ela nunca perguntava o que acontecera ao nosso precioso açúcar, que era severamente racionado. Todo mundo da aldeia ficou alegre quando o carro do tenente começou a dar trabalho. As velas estavam sujas, o motor esguiçava. Alguém disse que havia açúcar no tanque de gasolina do carro do tenente. Outros diziam que isso era impossível. A comida nas cidades acabou antes de acabar em aldeias agrícolas como a nossa, e eu também usei esse fato na minha guerra de criança contra o inimigo. No primeiro verão, num certo dia quente, enchi uma cesta de repolhos e tomates e andei os 6 quilômetros até Alkmaar. Uma loja lá ainda tinha um estoque de fogos juninos, de antes da guerra, e eu sabia que o proprietário queria verduras. Pechinchei ao máximo e enchi a minha cesta de bombinhas, colocando sobre elas flores que eu apanhara com esse objetivo. O proprietário ficou olhando para mim em silêncio. Depois, com uma decisão súbita, ele levou a mão debaixo do balcão e tirou uma bombinha mais forte. Não tenho mais comida. É melhor você ir para casa antes do toque de recolher. Naquela noite em Witt, as tábuas do soalho do sótão rangeram outra vez e novamente mamãe susteve a respiração. Saí descalço no meio da noite. Uma patrulha de 4 soldados de infantaria estava vindo para o norte, pela rua, em direção à nossa casa. A sombra das suas tochas tremulava em cada uma das casas quando eles passavam por elas. Saí do portal e me comprimi contra a parede do lado da casa quando as passadas se aproximaram. No instante em que os soldados acabaram de passar, atravessei a pinguela entre nossa casa e o dique e saí correndo pela estrada que havia sobre a represa, em direção ao sul, até a casa do prefeito. Seria simples acender a bombinha mais forte e deixá-la na porta, enquanto a patrulha estivesse na outra extremidade da cidade. Mas eu queria uma aventura mais emocionante. Eu era o corredor mais veloz da vila, e pensei que seria engraçado fazer aqueles velhos de botas pesadas correrem atrás de mim. Acho que nenhum deles tinha mais de 50 anos, mas para os meus olhos infantis, eles pareciam anciãos. Por isso, esperei até a patrulha virar-se para voltar pela rua. Pouco antes deles chegarem à sede, acendi o pavio e corri. Alto! O facho de um farolete me focalizou e eu ouvi o gatilho de um rifle ser armado. Eu não havia contado com as armas. Corri pela rua em zigue-zague. Então, a bomba explodiu e durante uma fração de segundo, a atenção dos soldados foi desviada de mim. Corri pela primeira pinguela que encontrei, atravessei um jardim a toda e me atirei num canteiro de repolho de uma horta. Durante quase 1 hora, eles me caçaram, gritando sílabas ásperas um para o outro, em alemão, até que por fim desistiram. Estimulado por esse sucesso, comecei a disparar salvas de bombinhas, mesmo durante um dia. Um dia, minha fuga terminou bem nos braços de um soldado. Correr seria admitir culpa, mas em minhas mãos eu tinha evidências claras. Na mão esquerda, bombinhas. Na direita, uma caixa de fósforos. Você, venha cá! Minhas mãos se fecharam, escondendo as bombinhas. Eu não tinha coragem de enfiá-las no bolso do paletó, certamente. Seria o primeiro lugar em que eles iriam olhar. Você está com foguetes aí? Foguetes? Oh, não, senhor! Agarrei as 2 abas do paletó com as mãos fechadas e abri-os para que ele procurasse. O soldado me revistou dos pés à cabeça. Quando ele se virou decepcionado, as bombinhas em minha mão estavam ensopadas de suor. Contudo, à medida que a ocupação continuava, até eu me cansei das minhas brincadeiras. Em aldeias próximas à nossa, reféns estavam sendo enfileirados e mortos a tiros, e casas incendiadas até os alicerces. É que um verdadeiro movimento de resistência começou a tomar forma e a enrijecer-se. As piadas a respeito dos alemães deixaram de ser engraçadas. Por toda a Holanda havia, literalmente, os escafandristas, homens e rapazes escondidos para escapar à deportação para os campos de trabalho forçados da Alemanha. Ben, que tinha 16 anos quando a guerra começou, escondeu-se em uma fazenda perto de Ermelo, logo no primeiro mês, e durante 5 anos não tivemos notícias dele. A posse de um rádio foi declarada crime contra o novo regime. Escondemos o aparelho da mamãe em um vão que havia sob o telhado inclinado e, um a um, nos enfiávamos ali para escutar as transmissões em holandês vindas da Inglaterra. Mais tarde, quando os ferroviários holandeses entraram em greve, chegamos a esconder alguns deles naquele lugar. E também sempre havia judeus que precisavam de esconderijo por uma noite em sua fuga para o litoral. Quando os alemães ficaram desesperados por falta de mão de obra, a pequena força de ocupação de Witte foi retirada. Então vieram as temidas razzias. Caminhões apareciam de repente nas aldeias a qualquer hora do dia ou da noite, o dique era bloqueado em ambos os lados, enquanto esquadrões de soldados revistavam todas as casas procurando homens fortes. Antes de completar 14 anos, eu já fazia parte do grupo de homens e rapazes que fugia para os campos ao primeiro sinal de um uniforme alemão. Corríamos através dos campos agachados, pulávamos os canais em direção ao pântano que ficava além da ferrovia. O dique da estrada de ferro era muito alto para se subir nele. Poderíamos ser vistos. Por isso, mergulhávamos no largo canal que corria por debaixo da ponte da estrada de ferro para sair do outro lado ensopados, arquejando e tremendo de frio. No fim da guerra, até o pequeno Cornélio e papai, embora surdo, estavam tomando parte nas corridas para o pântano. Entre uma razzia e outra, a vida era uma luta sem trégua pela existência. A eletricidade era toda reservada para os alemães. Sem nada para mover as bombas, a água das chuvas formava poças profundas, estagnadas nos campos. Em casa, usávamos lamparinas a óleo, fazendo nós mesmos o óleo com sementes de repolho. Não havia carvão, por isso, Witt cortou os seus olmos. A árvore sob a qual o Bastian costumava ficar foi cortada no segundo inverno. Mas o principal inimigo, ainda pior do que o frio e os soldados, era a fome. Estávamos constante e interminavelmente famintos. Todos os alimentos eram requisitados para o front, tão logo eram colhidos. Meu pai cultivava a horta cuidadosamente, como sempre, mas eram os alemães que levavam a maior parte do que se produziu. Durante anos, nossa família de 6 membros viveu com a comida que dava para 2 pessoas. A princípio, podíamos aumentar esse quinhão desenterrando os bulbos de tulipa de nosso jardim e comendo-os como batatas. Depois, as tulipas também acabaram. Mamãe fingia que comia, mas muitas vezes eu a vi dividir a sua porção minúscula com os outros pratos. O seu único consolo era que Bastian não vivera para presenciar aquela situação. Ele nunca teria compreendido a razão da dor no estômago, a lareira apagada, a rua sem árvores. Por fim, chegou o dia em que mamãe não conseguiu sair da cama. Se a libertação não viesse logo, sabíamos que ela ia morrer. Então, na primavera de 1945, os alemães foram embora e os canadenses tomaram o seu lugar. O povo aglomerou-se nas ruas, chorando de alegria. Mas eu não estava com o povo. Estava correndo com todas as forças para o acampamento canadense, a 8 quilômetros de casa, onde consegui que me dessem um pouco de crostas de pão. Pão! Literalmente o pão da vida. Levei-o para casa aos gritos de comida, comida, comida. Quando mamãe ficou os dentes naquelas cascas secas de pão, lágrimas de gratidão a Deus rolaram pelas profundas rugas no seu rosto. A guerra acabara. Fim do capítulo 2.